Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Luz de Andrade e hoje continuamos a analisar a situação na Guiné-Bissau. Ontem, o primeiro-ministro demitido pelo autoproclamado presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, Aristides Gomes, denunciou um cerco à sua residência na capital do país. Ele fez a denúncia no Facebook, onde também divulgou uma carta enviada na segunda-feira ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na qual denuncia o aumento do tráfico de drogas e pede ao Conselho de Segurança para enviar, com caráter de urgência, uma missão de avaliação da situação ao país. Gomes descreve o que, segundo ele, foi, e cito, a tomada do poder pela força perpetrada no dia 27 de fevereiro, que instalou o caos vivido atualmente no país. Fim de citação. Frente a esta situação, o primeiro-ministro demitido insta o Conselho de Segurança a tomar medidas, em especial a adoção e reajuste de sanções através de medidas mais restritivas e alargadas que incluam os atores políticos autoproclamados pelo crime de usurpação de funções. Fim de citação. As afirmações de Aristides Gomes foram feitas no dia em que Umaro Sissoko Embaló iniciou um périplo por Nigéria, Senegal e Níger, país que detém a presidência rotativa da CDAO, cuja força Embaló assumiu ter acantonado, como também cancelou a missão da organização que devia visitar Bissau nesta semana. Entretanto, o escritor e analista político António Soares Lopes Panicheca diz que um ano depois da reeleição das últimas eleições legislativas, pode-se admitir que há uma frustração do povo guineense face à expectativa que o animava. Ele fez estas declarações à Voz da América em Lisboa, tendo usado a palavra traição para descrever o sentimento dos guineenses mediante o presente panorama político.
Se apresentou às urnas, a forma como tão civicamente se apresentou, apoiando os seus candidatos, apoiando os programas, as ideias, ou reprovando, e de repente, quando as coisas podiam tomar feição com o pronunciamento do Tribunal, portanto, deixasse que o edifício, o primado da lei funcionasse, está na Constituição da República, há regras, há elementos que podem ser os instrumentos e as ferramentas para alinhavar o que tem que ser alinhavado, de forma que a Guiné-Bissau se apresente como uma nação credível.
Depois de 2014, factualmente, até hoje, são os mesmos protagonistas fazendo face à mesma questão. Quer dizer, quem manda em quem? Mas a resposta foi dada pelo povo nas eleições de uma forma sublime, de uma forma inteligente. Por exemplo, nas legislativas, tentaram harmonizar a representatividade no Parlamento. E nas presidenciais, preferiram a mudança de um condutor do Estado.
Quanto ao futuro, Tony Checa diz que o país, por agora, está numa situação calamitosa.
A missão está perante uma situação calamitosa, uma situação que não se sabe qual poderá ser o próximo passo, e é difícil que qualquer analista, neste momento, tendo em conta as pedras que estão no tabuleiro e a forma como estão a ser jogadas e pensadas, tanto o plano interno plano externo, dificultam qualquer tipo de análise com alguma coerência.
Era o escritor e analista político guineense Tony Checa. Entretanto, Umaro Sissoko Embaló é considerado legalmente o presidente do país pelas forças que o apoiam e garantem que ele foi impulsado pela maioria parlamentar que já está em funções. Falei com Nelson Moreira, deputado do MADEM G15, e um dos advogados de Embaló. Na entrevista concedida à Voz da América, começa por perguntar o que temem certas correntes da comunidade internacional em ter Umaro Sissoko Embaló na presidência, e aborda a situação atual do país.
O que nós queremos, nós os guineenses, esmagador maioria dos guineenses, o que os guineenses querem, sobretudo aqueles que sentem de carne e osso problema na Guiné. O que nós queremos saber, qual é o perigo o general Umaro Sissoko Embaló representa para uma corrente de CDO, uma corrente de União Europeia, uma corrente de Nações Unidas, uma corrente de União Africana. Ele participou no processo eleitoral, que foi organizado pela CNE, ganhou as eleições, foi estudado na segunda volta de 2019, de dezembro. Foi impulsado pela esmagadora maioria dos deputados que compõem a Assembleia Nacional Popular. Qual é o perigo que ele representa para essa corrente que nós, os dinheiros, não sabemos? O general Umaro Sissoko Embaló apresentou um programa eleitoral que os guineenses votaram nele, ganhou as eleições. E agora há uma corrente a nível exterior, a nível União Africana, União Europeia, que não querem ver o general Márcio Sequemba lá no poder. E esse perigo que nós queremos saber, que nos ligam, que eles estão a ver uma coisa que nós não estamos a ver, conquista-se nas urnas, não através da Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça.
Antes de continuar, colocou uma pergunta muito boa. Não vou responder, não sou parte nisso, mas colocou uma pergunta muito boa, pronto, para este debate todo. No meio da conversa disse que foi impulsado por uma maioria do Parlamento. O PSGC diz que eles tinham 52 deputados em 102. Como é que ficamos?
Ele diz, o investidor, o general Márcio Sequembala, no hotel Azalai, fui eu responsável pelo controle de presença de deputados. Tenho comigo lista de presença. No total são 52 deputados presentes na sala. É que nós não queremos, neste momento, estar a chamar nome até alguns deputados de outra formação política que apoiam o DSP, passar a chamar nomes. Mas o que a verdade seja dita é que, naquele dia, estava lá um total de 52 deputados.
Um
total de 102 deputados que compõem a Assembleia Nacional Popular. Era a relação de seguros aquela palestaria que foi feita na Assembleia, que tem a ver com o investidura superar que a chamar como presidente interino da Assembleia. A maioria das pessoas que estavam lá são membros do governo, imagem fala por si. Os assentos parlamentares foram ocupados, os governos deputados foram ocupados por maioria dos membros do governo. Ao contrário daquilo que aconteceu naquele dia de investidura.
Portanto, estiveram 52 deputados nessa sessão, então está a responder à pergunta que eu coloquei. Esta é a base para que o poder atual seja considerado um poder legal na Guiné-Bissau?
Sim, é um poder legalmente instituído, porque, como eu disse e volto a repetir, houve uma eleição em que o general Márcio Sequemba concorreu em igualdade de circunstância com os outros candidatos, foi proclamado como vencedor da eleição de segunda volta, dia 29 de dezembro, foi impulsado pela maioria dos deputados, e ele agora está em plenitude de exercício das suas funções enquanto Presidente da República. Porque se formos ver, de acordo com a legislação eleitoral guineense, a CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições, nos termos do artigo 1º e 11º, a linha N da lei eleitoral, é uma entidade independente, com a competência exclusiva em matéria eleitoral, de organizar o processo eleitoral, divulgar os resultados e proclamar o vencedor das eleições, tanto presidenciais, legislativas, assim como autárquicas. E essa Comissão Nacional de Eleições, por 4 vezes consecutivo, repetiu a operação do apuramento nacional, em que os resultados continuam a apontar o general Márcio Sequemba como vencedor do processo eleitoral dia 29 de dezembro. Nos termos da legislação de INES, quem impôs o Presidente da República não é Presidente da Assembleia. A investidura é feita na presença dos deputados da nação. É verdade que a investidura normalmente é feita na Assembleia Nacional, da Assembleia Nacional Popular. Quem convoca a sessão extraordinária para investidura do Presidente da República é o Presidente da Assembleia. Mas quem impõe a investidura é aquele momento em que o presidente cessante passa a faixa presidencial com o novo presidente eleito. Isto é que a investidura nos termos da nossa legislação eleitoral. Os deputados da Assembleia testemunham essa passagem de faixa presidencial entre o presidente cessante e o novo presidente eleito. Foi o que aconteceu no Hotel Azalai. A maioria dos deputados estavam lá, testemunharam aquela passagem de faixa entre o presidente cessante e o novo presidente eleito. O presidente está investido. E uma vez investido, nos termos da lei, ela, a partir do momento que é investido, passa a ter plenitude das suas funções enquanto Presidente da República.
O Supremo Tribunal não voltou a funcionar. Espera-se uma decisão final ou já não?
Não, não estamos à espera.
Tem um recurso em mãos.
Sabe,
né?
Este é o quarto recurso do candidato do PSGC. E este recurso, este quarto recurso, agora não tem nada a ver com a questão do apuramento nacional. Este recurso agora que está pendente no Supremo Tribunal de Justiça, à espera de que sejam criadas condições para o Supremo voltar a funcionar,
uhum.
O pedido tem a ver com a anulação das eleições. Eles agora não levantam a questão de falta do apuramento nacional. O que eles agora levantam, pedem ao Supremo Tribunal de Justiça que declare nulo o processo eleitoral do dia 29 de dezembro de 2020. 2019. Se repararmos, o PAIGC, desde o primeiro recurso até esse quarto recurso, o PAIGC, o seu candidato, anda sempre a mudar de posições. Anda sempre a desistir de recursos para mudar. Hoje é este argumento, amanhã é outro argumento. São variedíssimos argumentos diferentes, causa de pedir e o pedido. Nota-se uma certa contradição entre o pedido e causa de pedir. O Supremo vai sempre nessa cantiga, com isso que nós não podemos permitir.
E agora, quando é que se retoma a normalidade do funcionamento do Supremo Tribunal, do funcionamento da Assembleia Nacional Popular?
Não, em relação à Assembleia, eu começo por parte da Assembleia Nacional Popular. Em relação à Assembleia Nacional Popular, nós, enquanto deputados, estamos à espera que o Presidente, porque o Supremo, Cassamã, tem que nos definir uma coisa. Ou ele é Presidente interino, ou ele é Presidente da Assembleia. Bom, apesar que já renunciou o cargo de Presidente interino, variedíssimas vezes diz que ninguém lhe chama Presidente interino, porque, veja, o Presidente da Assembleia é por inerência das suas funções é que ele ocupa interinamente o cargo de Presidente da República. Então, se o Presidente da Assembleia entender que há uma vacatura do cargo de Presidente da República, isso não é um favor. Ele automaticamente tem que ocupar o cargo de Presidente interino. Agora, se o Supremo começar a chegar à conclusão de que não há vacatura do cargo, então tem que ficar como Presidente da Assembleia. E para ficar como Presidente da Assembleia, ele tem que nos esclarecer há ou não vacatura do cargo. Havendo vacatura do cargo, ele tem que ir para ocupar o cargo de Presidente da Assembleia. Agora, o que os deputados agora aguardam é que ele, de duas uma, ou assuma publicamente que não havia vacatura do cargo e continua como Presidente da Assembleia, convoca uma sessão. Porque, veja só, era para ter uma sessão parlamentar entre novembro e dezembro. Não houve sessão parlamentar porque ele, enquanto Presidente da Assembleia, com competência de convocar a sessão parlamentar, não convocou porque recebeu instrução de alguém para não convocar a sessão no mês de novembro e dezembro. Era para ter uma sessão parlamentar no mês de fevereiro, que é obrigatório. Não houve sessão porque ele, enquanto Presidente da Assembleia, se calhar recebeu instrução de alguém para não convocar a sessão do mês de fevereiro. Ou seja, o Parlamento, neste momento, está em falha no plenitude de exercício de suas funções. Não houve sessão que era obrigatório no mês de novembro, não houve sessão que era obrigatório no mês de fevereiro. Não podemos continuar nessa situação. Não é por acaso que o Vice-Presidente decidiu assumir essas prerrogativas porque o que eles querem é entrar outra vez em situação de bloqueio. A semelhança daquilo que aconteceu 3 anos atrás. Não podemos continuar nisto. Agora, em relação ao Supremo, enquanto advogado, fomos notificados no dia 28 de fevereiro para entrarmos com a nossa contra-alegação em relação a esse quarto de curso. Já temos a nossa contra-alegação pronta, estamos à espera. Penso que eu não passei no Supremo hoje, mas o país agora está em plenitude. As instituições públicas estão a funcionar em plenitude. Penso que o Supremo também, irem aspas, aguarda-se hoje ou amanhã, porque estou fora do escritório, para ver se já temos notificação de novo, porque o Supremo terá um comunicado a dizer que não há condições. O Supremo, outra vez, tem que tirar um comunicado e dizer que, bom, já voltou, em plenitude as suas funções, para podermos dar entrada com a nossa contra-alegação em relação a esse pedido de anulação do pleito eleitoral dia 29 de dezembro.
E como é que justifica a presença dos militares?
Em relação à presença dos militares nas instituições públicas, isto, no caso de Guiné em concreto, isto é perfeitamente normal. Quando digo é perfeitamente normal, estou-me a referir ao caso da Guiné. Quando acontece a situação de mudança de regime, quebra do governo, o que é que acontece? As pessoas aproveitam aquela situação para fazer vandalismo nas instituições, assaltos ao corpo de Estado. Então, para evitar essa situação, porque em mentalidade dos guineenses, havendo mudança de regime, as pessoas aproveitam. Os responsáveis que têm acesso a cofres, que têm acesso a algumas documentações, né? Alguns bens do Estado aproveitam logo para fazer assalto, fazer aproveitamento. Nem por acaso que na Guiné, mudanças de regime do governo normalmente acontecem na sexta-feira, de forma a não permitir logo no sábado e domingo as pessoas terem acesso aos seus gabinetes. E a partir da segunda, o serviço pode agora continuar a funcionar. Então é normal que os militares ocuparem instituições, ficam na porta, impedir entrar, impedir aquele aproveitamento das pessoas, é o que aconteceu. Tem acontecido sempre na Guiné. E eu penso que, pronto, aquilo, os militares já entraram. Não é só os militares, é militar, força, defesa e segurança. É que são lá. São lá militares, são polícias, são guarda nacional. Isso é mais para evitar aproveitamento. Ainda ontem ouvi o ministro dos Finanças a falar, no cofre, no tesouro público guinense, só está lá 38 mil francos CFA, que é um valor volta de 60 euros. Tesouro público de um país.
era Nelson Moreira, deputado do Madem G15 e advogado de Umaru Sissoko Embalo. Agenda Africana, mais uma edição, como sempre, às quartas-feiras, na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.